Juntos há mais de 10 anos e com dois filhos ainda menores. Ele foi trabalhar para Angola. No regresso a Portugal para umas férias da Páscoa, o casamento ruiu. Na justiça, ela contou que ele lhe disse que não a amava mais. Acusou-o de traição, de ter passado as férias com uma amante, de a ter humilhado, de lhe ter provocado um profundo desgosto e uma depressão. Por danos morais e patrimoniais, pediu uma indemnização de 50 mil euros. Ele negou todas as acusações, mas o tribunal deu como provado que houve violação dos deveres conjugais, causando sofrimento sério e grave à mulher. O homem foi condenado a pagar 12 mil euros por conta da traição. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida prática. Eu sou a Ana Peneda Moreira e conto com a análise semanal do advogado Paulo de Sá e Cunha. Olá Paulo, hoje falamos sobre adultério e o peso que a traição conjugal pode ter na hora de assinar o divórcio. É um tema polémico.
Olá Ana, é um tema polémico. Os meus cumprimentos também ao meu colega Dr. Nuno Cardoso, que é um especialista nesta matéria, e vamos ver como as coisas mudaram e os problemas que se suscitam à luz da nova legislação sobre este tema do casamento, da família, dos adultérios e dos divórcios.
O Paulo já fez a apresentação, mas vou agora novamente salientar que tenho ao meu lado também Nuno Cardoso Ribeiro, advogado especialista em Direito da Família, que nos ajudará a perceber se de facto uma traição ainda é algo que possa prejudicar uma das partes na hora do divórcio. Nuno Cardoso Ribeiro, bem-vindo, antes de mais. Tem um escritório de advogados que se chama Divórcio e Família. É comum receber clientes que pretendem uma indemnização com base, por exemplo, no que acabámos de ouvir, em que há a sensação ou o sentimento que houve um prejuízo moral, ou alguém que entende também que, fruto dessa traição, se entende no direito de retirar direitos àquilo que é o marido ou a esposa porque foram vítimas de uma traição.
Olá Ana e olá ao meu ilustre colega Paulo Sá e Cunha, muito obrigado pelo amável convite para estar aqui hoje. Sim, nós no escritório dedicamos-nos exclusivamente a estes temas do divórcio, enfim, e da família, e o adultério, enfim, continua a ser uma questão que vem ao de cima, não é? Agora, ser procurado por clientes que pretendem obter uma indemnização não é efetivamente muito comum. E se porventura no início do processo as pessoas lesadas, chamemos-lhe assim, poderiam ter esse objetivo no seu imaginário, a verdade é que rapidamente a ideia desaparece, não só porque, bem, se calhar como iremos falar mais adiante, isso implica a instauração de uma outra ação judicial para além da ação de divórcio, e obviamente porque o resultado é incerto e as indemnizações que tradicionalmente são arbitradas pelos tribunais portugueses também não são muito interessantes. Por isso, respondendo sumariamente à sua questão, digamos que não são os processos mais frequentes que temos no escritório, não.
Mas há muitas vezes, pelo menos, essa intenção, ainda que depois possa não levar à prática, mas sobre isso, como disse, já falaremos mais à frente. Vamos agora começar então por explicar exatamente se a existência de uma traição é ou não relevante para um processo de divórcio.
Bem, eu se calhar aproveitava para fazer um enquadramento, não sei se é relevante ou não, explicando muito sucintamente como é que o processo de divórcio decorre, eventualmente poderá ter interesse para os ouvintes. Existem basicamente duas modalidades. Na primeira modalidade, ambos os cônjuges estão de acordo com o divórcio, e uma segunda modalidade em que um dos cônjuges não está de acordo. Nesta primeira modalidade, em que existe um consenso entre os cônjuges, eles deverão também chegar a acordo relativamente a uma série de outras matérias, como sejam a regulação das responsabilidades parentais referentes aos filhos com menos de 18 anos, o destino dos animais de companhia, a atribuição da casa de morada de família e o eventual pagamento de uma pensão de alimentos a um dos cônjuges, e finalmente têm que acordar relativamente à relação de bens do casal, ou seja, o rol, o elenco de bens, que eles consideram ser os bens comuns. Se todos estes acordos existirem, então o divórcio, o processo de divórcio correrá na Conservatória de Registro Civil e o senhor conservador homologará o divórcio afinal, sendo certo que relativamente ao acordo atinente às responsabilidades parentais, ele terá que primeiro colher o agremão, o ok, do Ministério Público competente, ou seja, o Ministério Público da área da residência.
Tudo isso sem necessidade de um tribunal ou de advogados, caso exista todos esses acordos, não é?
Sim, efetivamente isto pode ser tratado diretamente pelas pessoas na conservatória, sem necessidade de advogados, muito embora, e puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, não é? Estas por vezes, ou muitas vezes, são matérias que será conveniente que as pessoas obtenham aconselhamento especializado, diria eu. Na eventualidade de existir um acordo entre os cônjuges relativamente ao divórcio, mas que não consigam chegar a acordo relativamente a algumas destas matérias, sejam elas as questões dos filhos, a atribuição da casa de morada de família, etc., o divórcio será decretado no tribunal e o tribunal decidirá essas tais questões ou questão relativamente à qual não se obtém um consenso. E, finalmente, temos o divórcio sem consentimento de um dos cônjuges, no âmbito do qual o que terá que ser e que terá que ser decretado no tribunal e no âmbito do qual o cônjuge que pretende obter o divórcio terá que fazer prova de algum ou alguns dos fundamentos que a nossa lei prevê para o divórcio. Eventualmente o fundamento mais comum hoje em dia será a separação de facto por mais de um ano, mas outros fundamentos poderão ser utilizados e, nomeadamente, factos que preencham a previsão legal ou o fundamento legal que é a da ruptura do casamento, ou seja, o cônjuge interessado em obter o divórcio terá que demonstrar factos que evidenciem efetivamente que o casamento terminou. E um desses factos poderá ser, evidentemente, o adultério. E assim respondo à sua questão, dizendo que, efetivamente, neste âmbito, incluindo no âmbito do próprio processo de divórcio, o adultério poderá manter a sua relevância, nomeadamente nestes casos em que, por exemplo, não poderemos utilizar o fundamento da separação por mais de um ano, porque ela ainda não existe, não é? Ainda não se verificou.
E para outras questões, nomeadamente para apuramento de culpa, nomeadamente para pensão de alimentos ou outros, essa violação dos deveres conjugais pode ser relevante para decidir essas questões?
Sim. O adultério, a violação dos deveres conjugais, no caso está em causa a violação do dever de fidelidade, poderá efetivamente constituir um impedimento a que o cônjuge adúltero venha a receber uma pensão de alimentos por parte do seu cônjuge. Note-se, porém, que atualmente no nosso país cada um dos cônjuges tem a obrigação de prover ao seu próprio sustento após o divórcio e que a pensão de alimentos só existe ou só poderá existir em situações muito contadas em que, por algum motivo, o cônjuge que pede a pensão não tem, enfim, possibilidade de se sustentar, seja por razões de saúde, seja por razões de idade, por exemplo, não é? Mas mesmo nestes casos, e existindo uma situação de adultério ou de outra violação relevante dos deveres conjugais, efetivamente isso poderá vir a constituir um impedimento a que o tribunal arbitre uma pensão de alimentos a esse cônjuge, sim.
Paulo Saio Cunha, no início deste podcast ouvíamos a história de uma mulher que processou um marido no âmbito de um processo de divórcio porque diz que foi traída e, portanto, pediu uma indemnização de danos morais e patrimoniais no valor de 50 mil euros e o Tribunal da Relação acabou por decretar o pagamento de 12 mil euros, precisamente por considerar que esta mulher teve danos morais, nomeadamente uma forte depressão, fruto desta traição. Isto significa que a culpa e esta violação dos deveres conjugais ainda continuam a ser importantes à luz da lei portuguesa?
Bom, tem alguma importância, mas não é a importância que já tiveram, porque, enfim, o Dr. Nuno Cardoso Ribeiro poderá esclarecer isso melhor do que eu, porque existiu, salvo erro, até 2008, um instituto jurídico que era o que nós designávamos por divórcio-sanção, em que aquilo que estaria em causa era exatamente a violação culposa dos deveres conjugais e estava aí o fundamento desse divórcio, que era um divórcio normalmente que passava pela oposição de um cônjuge ao outro cônjuge. Bom, salvo erro, mais uma vez, depois de 2008, do final de 2008, que as causas de divórcio deixaram de ter como elemento determinante a culpa de um dos cônjuges na violação dos seus deveres conjugais. A situação que abriu o nosso podcast de hoje é interessante, porque, tanto quanto eu percebi dessa decisão do Tribunal da Relação, que confirma uma decisão de primeira instância, aquilo que acontece é, de facto, a causação culposa de danos na personalidade de um dos cônjuges por via do adultério do outro. Bom, mas isto, em bom rigor, significa que não é, ou não é só, a questão do divórcio que está subjacente aqui a esta decisão, aquilo que determina a atribuição de uma indemnização. Porque o que existe é a causação, palavra não é bonita, mas utiliza-se, de danos em razão de um comportamento ilícito. Esse comportamento não deixa de ser ilícito, porque de facto, havendo casamento e havendo a violação de deveres conjugais, do ponto de vista jurídico, há um ato ilícito. Esse ato ilícito é um ato que, a causar danos, e a ser acompanhado de culpa, isto é, mas a culpa aqui não é uma culpa, à semelhança da culpa penal, não é uma culpa que exija uma censura pessoal, é só um ato voluntário, quer dizer, o adultério necessariamente que é um ato voluntário de quem o pratica. E, portanto, havendo a violação do dever conjugal, dever de fidelidade, havendo vontade de o violar por parte do cônjuge adúltero, se isso causa danos na personalidade do outro cônjuge, o outro cônjuge pode, em sede de responsabilidade civil por danos não patrimoniais, pode instaurar uma ação de responsabilidade civil e pode obter vencimento nessa ação, que é, pelos vistos, o que aconteceu no caso desta senhora que foi aqui descrito.
Portanto, a traição é um ilícito, mas por si só não tem aqui nenhuma penalização por parte da justiça. Só terá se vier a provar que resultaram daí danos para quem foi vítima desta traição.
Que resultaram daí danos, exatamente, e esses danos, atenção, têm que ter subjacente um facto ilícito, porque nós estamos a falar de responsabilidade por facto ilícito. A ilicitude do facto é a violação de um dever conjugal, o dever de fidelidade, porque no casamento, negócio jurídico, aliás, contrato que produz efeitos, um desses efeitos é exatamente o dever recíproco de fidelidade que cada um dos cônjuges tem perante o outro cônjuge. Uhum. Bom, e se esse dever é violado, isso do ponto de vista jurídico é um ato ilícito. Causando danos, há a obrigação de indemnizar. Foi o que aconteceu.
Nuno Cardoso Ribeiro, o que é isto de deveres conjugais?
A nossa lei prevê especificamente que, quais são os deveres dos cônjuges, os deveres advenientes do casamento, no artigo 1672 do Código Civil, e diz que esses deveres são o de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência. E aqui no caso do adultério estamos, obviamente, e sobretudo, a falar dos deveres de fidelidade e de respeito, não é? E claro, como disse bem o Paulo Sai Cunha, se existir uma violação destes deveres, estamos perante um ilícito que em determinadas circunstâncias, não em todas, atenção, que em determinadas circunstâncias poderá dar lugar à indemnização, tal como se sucedeu naquele acórdão da relação que a Ana referiu e bem.
Não quero ferir suscetibilidades, mas numa sociedade que tem uma mentalidade mais aberta do que no passado, falar em fidelidade, respeito, poderá ser difícil de qualificar e quantificar quando, volto a repetir, já temos uma sociedade que admite outras formas de vida e de relacionamentos amorosos e sexuais. Estou a lembrar-me, por exemplo, das várias reportagens que aqui na SIC, por exemplo, já fizemos sobre o poliamor. Há casais que admitem a traição como até uma forma, ou melhor, admitem o relacionamento com outra pessoa até como uma forma de incentivar a relação. Nesse caso, estamos perante ou não uma violação do dever de fidelidade?
Pois, vamos lá ver. Essa apreciação será sempre casuística, terá sempre de ser feita caso a caso. Aquilo que num determinado contexto familiar poderá ser uma violação do dever de respeito, poderá não sê-lo noutro entorno familiar, em que é habitual as pessoas tratarem, se calhar, de uma forma mais leviana. Para apreciarmos se em concreto se está perante uma violação de um destes deveres, teremos forçosamente que analisar esta família e se no caso concreto a violação, que a partir de existirá sempre, se assume ou não relevância, se constitui ou não um ilícito ou se, enfim, se será um mero pecadilho sem qualquer consequência. Evidentemente que se estivermos perante dois cônjuges que praticam o poliamor, dificilmente se conceberia que um deles pudesse vir a ser indenizado na sequência de um alegado adultério que ele próprio teria consentido ou participado, ou o que fosse, não é?
E, portanto, o Tribunal está obrigado a colocar todas estas questões na balança em caso de um processo litigioso.
Sim, sim, sem dúvida. E outras, imagine-se, por exemplo, o caso de um casal casado em que estão separados já há 2 ou 3 anos. Evidentemente que, porventura, um eventual adultério nessas circunstâncias terá menos relevância ou será menos importante do que no caso de um casal que coabita e que vivem uma vida marital normal, chamemos-lhe assim, não é?
E voltando a uma questão que já abordámos aqui, mas gostaria que deixássemos bastante claro, na eventualidade de um dos cônjuges se sentir traído e sentir que há aqui algum tipo de compensação a haver devido a esta violação dos deveres conjugais, essa decisão, esse pedido ao tribunal não se fará no âmbito do processo de divórcio?
Sim, não se fará no processo de divórcio. Enquanto que o divórcio corre, é tramitado nos tribunais de família, nas comarcas em que existe tribunal de família, evidentemente, no caso desta indenização, ou no caso desta ação de responsabilidade civil, ela correrá nos tribunais cíveis, à semelhança, aliás, de qualquer outra ação nestes moldes. O que significa, em termos práticos, que o cônjuge interessado ou o ex-cônjuge interessado em obter esta indenização terá que passar primeiro pelo processo de divórcio e, em segundo lugar, instaurar então esta nova ação nos tribunais civis com vista a receber essa indenização, sim.
Isso é uma forma quase dissuasora de avançar com este processo, ou não, Soutor?
Sim, eu diria que é uma forma muitíssimo dissuasora de avançar com este processo e a prova disso está à vista, que efetivamente são muito poucos os processos em que se pede uma indenização nestes moldes. Aliás, esta ideia ou este propósito de acelerar os processos de divórcio foi claramente um dos objetivos da reforma de 2008, não é? E é também por este motivo que, por exemplo, e ao contrário do que sucede na esmagadora maioria dos países ocidentais, é também por este motivo que no processo de divórcio não se procede à partilha dos bens comuns. Ou seja, os cônjuges saem divorciados do Tribunal de Família, mas continuam a ter ali um acervo patrimonial comum que terão que dividir à posteriori. Lá está, mais uma vez, por acordo e otorgarão uma escritura de partilha, ou não existindo acordo, no âmbito de uma nova ação judicial, desta vez de inventário, destinada a partilhar os bens comuns.
E, Sr. Doutor, conhece casos em que um dos cônjuges acaba por beneficiar da divisão dos bens ou eventualmente de uma pensão de alimentos, como falávamos no início, ou da não existência dessa pensão de alimentos, fruto de uma traição?
Vamos lá ver. Enquanto que no âmbito dos alimentos, e pelas razões que já abordámos há pouco, o adultério poderá ser relevante, já não será assim no âmbito da partilha de bens. Ou seja, para efeitos da partilha de bens, é indiferente o que se tenha passado durante o casamento e a circunstância de terem existido ou não violação de deveres conjugais. Por isso, não. A resposta à sua pergunta é não. Neste caso da partilha não há relevância ou a eventual violação destes deveres conjugais não tem relevância. Não tem consequências patrimoniais.
Paulo Sá e Cunha, gostava de o ouvir quanto a este tema. Na leitura de um acórdão, reparei aqui numa frase que vou passar a citar, que faz referência a decisões do Supremo Tribunal de Justiça, dizendo este juiz que tem vindo a observar, perante o paradigma de uma sociedade em constante e contínua evolução quanto aos seus valores dominantes, como é a sociedade atual, o conceito da perenidade do matrimónio durante toda a vida dos cônjuges deixou de constituir um fator de absoluta e suprema relevância no domínio das relações matrimoniais. Portanto, isto é o mesmo que dizer que o casamento já não é para a vida toda. Nesse sentido, faz ou não ainda sentido, e desculpa a redundância, continuar a admitir a traição como um fator que pode pesar na divisão de bens ou na decisão pós-divórcio?
Bom, não fará essa constatação que a Ana referiu, é evidente. Eu ainda sou do tempo em que havia o princípio da indissolubilidade do casamento canónico, que significava que quem casava pela Igreja se mantinha casado, era uma trabalheira incrível conseguir-se aquilo que julgo que na altura era uma anulação do casamento, porque o divórcio não era permitido. Bom, isto é no século passado, obviamente que hoje temos uma realidade completamente diferente, quer a nível das concepções éticas, quer a nível da própria vivência social. Porque hoje temos quase que uma constituição de relações familiares à la carte. À la carte, isto é, enfim, quem quer casar, casa, quem quer viver em união, de facto, vive, e nesses casos até há a imposição de alguns deveres jurídicos, o que não deixa, deveres, isto é, defeitos, melhor dizendo, jurídicos, o que não deixa de ser paradoxal, porque pode haver quem queira, no exercício da sua liberdade, viver em união, de facto, e não querer efeitos jurídicos nenhuns, e precisamente por isso é que escolhe a união de facto, mas a verdade é que a lei, de forma algo paradoxal, diria eu, atribui alguns efeitos que ainda assim não são comparáveis aos do casamento. Bom, mas também há a realidade do casamento, que é um contrato, sendo um contrato produz efeitos jurídicos, tem uma tutela jurídica, e esses deveres são obviamente deveres que hoje não têm a carga nem a conotação que tinham há 30 ou 40 anos a esta parte, e daí que, por exemplo, o adultério, que é em si uma violação do dever de fidelidade, poder ser consentido e tolerado no âmbito de um casamento. Isto significa que um casal pode estar casado por tempo indeterminado, cometer adultério de parte a parte, sem nenhuma consequência, porque obviamente que há, havendo a violação do dever jurídico, se quem é alvo dessa violação, quem é vítima dessa violação, não sente nada por isso e consente na violação, ela não tem relevo, não é? Bom, e portanto, nós hoje
e
temos...
E fidelidade, Paulo, fiquei agora curiosa, mas a fidelidade é também um dever numa união de facto?
Que eu saiba, não, precisamente porque a união de facto, quer dizer, não produz esse efeito, mas o meu colega poder-me-á corrigir. Agora, a questão...
Diz que não, não é?
A questão que a Ana colocou e que eu, enfim, gostava de retomar, de saber que peso é que a violação destes deveres poderá ter no cálculo da pensão de alimentos, eu acho que hoje, de facto, não fará muito sentido admitir que essa violação de deveres, quando exista, e do meu ponto de vista, para que exista, tem que existir casamento, porque só o casamento é que produz esses efeitos jurídicos tutelados juridicamente. Não vejo, de facto, grande razão para que nessa matéria dos alimentos ainda possa existir tal relevância. De qualquer modo, gostava de ouvir também o nosso convidado a este respeito, também a benefício do meu esclarecimento, porque eu tenho a dúvida e não tenho qualquer resposta.
Vamos ouvir o especialista.
Sim, é verdade. Efetivamente, eu diria que o caminho passa um pouco por aí, ou seja, até que ponto é que futuramente esta possível repercussão da violação dos deveres conjugais continuará a assumir relevância em sede de prestação alimentar. Mas, lá está, a lei também não o diz expressamente, não é? Aquilo que poderá ter consequências ao nível da fixação da prestação de alimentos de um ex-cônjuge ao outro vai sendo definido em cada momento pelos tribunais e pelas próprias decisões judiciais. E se efetivamente no ano 2000 um adultério poderá ter determinadas consequências, é expectável que no ano 2020 se calhar essas consequências não sejam tão relevantes e que desapareçam de todo, não sei, 2030 ou 2040.
Mas o que é que se alega nesses casos? É dizer ao outro, tu és o responsável pelo fim deste casamento, tu é que deitaste tudo por terra, tu é que pões em causa aquilo que é a economia da família, portanto paga mais pelos teus filhos, é isso?
Não, vamos lá ver, aqui não estamos, lá está, quer dizer, quando se fala em pensão de alimentos, muitas vezes existe esta mistura ou esta confusão e que temos de esclarecer. O adultério ou a violação dos deveres conjugais não tem qualquer relevância, ou em princípio não terá qualquer relevância no que respeita à pensão de alimentos devida aos filhos.
Mas sim ao cônjuge.
Essa relevância poderá existir na pensão no pagamento da pensão de alimentos ao próprio ex-cônjuge, no caso, não é? E a ideia radica um pouco, quanto a mim, naquele que é um conceito, enfim, jurídico muito antigo, que em latim se chama venire contra facto próprio, ou seja, vir contra o próprio facto, ou seja, causar uma situação e depois tentar beneficiar-se dela. Aqui estaríamos perante alguém que sabota uma relação, que no caso até é contratual do casamento, e no momento seguinte pede ao seu ex-cônjuge que lhe pague as suas despesas, não é? Quando esta situação de insuficiência económica resulta de um comportamento que a própria pessoa praticou. No caso, a violação dos deveres conjugais que, por seu turno, levou ao divórcio, ou seja, o carenciado de alimentos colocou-se na situação de carecer de alimentos e fê-lo, enfim, de modo próprio, de vontade própria, não é? Agora, é natural que esta questão seja cada vez menos relevante no futuro e eu admito que existam tribunais que entendam já hoje que mesmo na eventualidade de existir um divórcio em que tenha sido demonstrado um adultério, que admitam que mesmo assim o cônjuge inocente, que não praticou adultério algum, esteja obrigado a pagar uma pensão de alimentos ao outro cônjuge. Claro que sim, tudo dependerá, lá está, mais uma vez, das circunstâncias do caso.
Paulo de Sá e Cunha, esclarecido.
Esclarecido, Ana. Sim, senhor, estou esclarecido e já agora, enfim, admito que quando os tribunais levam em linha de conta esses temas e esses problemas, o façam de acordo com juízos de equidade. O que me parece que é possível, porque repare, imagina a hipótese de alguém que se casa e que decide, ao casar-se, decide abandonar o seu emprego, prescindir da sua carreira profissional em prol da vida familiar. Isto pode acontecer, é uma decisão livre que cada um poderá tomar. Se, entretanto, anos depois ou algum tempo depois há uma ruptura da vida conjugal causada por um cônjuge contra a vontade do outro, e se a pessoa que prescindiu da carreira se dedicou exclusivamente à família e por essa razão está prejudicado no mercado de trabalho, envelheceu entretanto, perdeu oportunidades, se nessas circunstâncias, na discussão de uma pensão de alimentos, tiver existido previamente uma violação grave de um dever conjugal, eu admito perfeitamente que nesses casos, de acordo com juízes de equidade, essa violação, quebrando uma expectativa forte da continuidade do casamento, possa ser ponderada na atribuição da pensão de alimentos a favor daquele que é mais prejudicado no quadro desta situação. Mas obviamente que os juízos da equidade são juízos que se fazem no caso concreto, face às circunstâncias do caso concreto e, portanto, têm esta, quer dizer, esta falta de previsibilidade que pode resultar mal e pode frustrar muitas expectativas em concreto, não é? Que podem não ser atendidas.
O Paulo Sá e Cunha está esclarecido e eu espero também que os nossos ouvintes tenham ficado mais esclarecidos relativamente a esta questão. Estamos muito perto do Natal, mas como conversávamos há pouco, antes do início deste podcast, que segundo a experiência do Nuno Cardoso Ribeiro, o pós-Natal, pós-férias também é muito usual a levar muitas vezes a divórcio. Esperemos que não seja o caso, mas se assim for, ficam aqui algumas informações sobre esta temática que esperamos que tenham sido úteis para quem nos está a ouvir. Se está desse lado, eu recordo que pode sempre enviar sugestões para o e-mail do nosso podcast justiçasemcódigos@sic.pt. Nuno Cardoso Ribeiro, obrigada pela sua participação. Paulo Sá e Cunha, na próxima semana, como eu dizia, já Natal, estaremos por isso de férias. Bom Natal para si, bom Natal para os dois. Eu sou Ana Peneda Moreira, a sonoplastia é do João Martins, ajuda à produção de Cristiana Cardoso e a coordenação deste podcast é da Joana Beleza. O Justiça Sem Códigos regressa em janeiro para novos e aliciantes temas sobre a justiça. Assim que nos acompanha, desejo de um ótimo 2023 e, como sempre, respeite os seus deveres, exija os seus direitos.